Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus S.A., relativa ao resultado de 2016. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes via webcast. Mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, que serão realizadas apenas por escrito via plataforma online. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Forjas Taurus e de suas controladas e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que essa audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria de informar que a reunião será conduzida pelo Sr. Thiago Piovesan, diretor, vice-presidente administrativo, financeiro e diretor de relações com investidores da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Thiago, que fará as considerações iniciais. Por favor, Sr. Thiago, pode prosseguir.
Muito obrigado. Primeiramente, um bom dia a todos aí. Obrigado mais uma vez por estarem conosco em nossa web conference de resultados agora do ano de 2016. Nesse encontro, a gente está num formato exclusivamente digital, um pouco diferente, né? Onde todos aí os participantes têm a oportunidade de enviar, ao final da apresentação, seus questionamentos por escritos via essa nova plataforma digital. Gostaria de começar iniciando aqui, destacando a importância do ano de 2016 na história da companhia. Tá? Acho que aqui é um ponto importante, porque apesar do ano duro de caixa e de resultados, como a gente pôde ver aí nas demonstrações publicadas na sexta-feira, o ano de 2016 ele foi absolutamente fundamental para a companhia e suas perspectivas. Nesse ano foram firmadas aí as bases, principalmente, né, que sustentarão o que a gente chama aqui a nova Taurus, que é uma companhia com processos robustos e processos eficientes. Nós, nesse ano, transferimos as operações de Porto Alegre para São Leopoldo, numa grande operação, num grande projeto, unificando essa produção de armas toda, que antigamente acontecia em 3 sites, numa única planta industrial totalmente remodelada, reformulada. Acho que é importante destacar, para quem não teve a oportunidade de estar conosco no Taurus Day aqui, não é só uma mudança física de máquinas, mas substancialmente uma mudança de conceito, uma mudança que se vê muito, muito menos de equipamento e muito mais de processo, tecnologia e de modelo de gestão. Todo o processo de produção ele foi remodelado, possibilitando aí com mesmos equipamentos, né, mesmos ativos substancialmente da companhia, né, o que eu digo operacionais, elevar o nível da produção, ganhar mais sinergia e melhorar a qualidade dos produtos, que tem sido um item perseguido aí com muito afinco. A nossa nova casa, a nossa nova planta aqui em São Leopoldo, integrada, ela propiciou, por exemplo, no ano de 2016, um incremento da ordem de 20% na média da produção diária do ano em relação ao que a planta de Porto Alegre, ou a casa antiga, produzia em 2015. E isso nos trouxe a oportunidade de ter um desempenho recorde, por exemplo, nas exportações nesse exercício, obviamente puxadas aí pelo mercado americano, como a gente já vem divulgando. Para esse resultado ser possível, né, foi fundamental também, e aí houve o segundo grande desafio do ano, a implementação do nosso novo sistema operacional ERP, o SAP, integrando os nossos processos de produção, integrando os controles de estoque, a gestão financeira, fiscal, contábil, enfim, toda a companhia no novo desenho de organização. O processo de implantação desse sistema, como costuma acontecer, né, e eu acredito que todos aí tenham alguma experiência nesse sentido, especialmente em implantações de ERP dessa magnitude e em meio a tanta mudança ao mesmo tempo, né, ele foi bastante árduo e exigiu muita dedicação e atenção de todo o time para que pudesse ter sucesso ao final do processo. Passamos basicamente o ano, né, fazendo todas as transformações. Isso faz com que todo o exercício acabe carregando, de certa forma, essa construção da nova Taurus, em seus resultados, em suas performances, nas melhorias contínuas que, período a período, a gente foi conquistando. Hoje, depois de passado por esse grande Big Bang que a gente declarou o ano passado, de mudança, transformação completa da companhia, a gente tem a convicção de que estruturamos de fato uma empresa com os mais altos níveis tecnológicos em termos de integração, processos e controles, que vão propiciar importantes ganhos e sinergia para os próximos anos. Enfim, acho que a virada necessária é difícil, árdua, castiga os resultados e castiga um pouco a performance da companhia, mas ela era absolutamente necessária para a vida futura da empresa e, enfim, sucesso ao final do ano com essa implementação. Queria destacar também um ponto aqui muito importante, que foi, por todo esse período, a postura de respeito ao meio ambiente que a gente sempre dedicou nessa mudança, em especial para São Leopoldo, e a preparação da nova casa para receber essa nova estrutura robusta de operação. Nós investimos cerca de 10 milhões de reais em projetos de redução de impactos ambientais ao longo de 2016. Também queria destacar, dentro do âmbito dessa questão ambiental, a nova estação de tratamento de efluentes, que tem capacidade de tratamento de 388 metros cúbicos de efluentes por dia, além de possibilitar a reutilização de aproximadamente 20% da água consumida pelo site. Também no âmbito da parte ambiental, a nova central de resíduos e almoxarifado de produtos químicos, que foi construída com uma área de 2.300 metros quadrados, teve como projeto sempre o cunho de atender às mais exigentes normas de gestão de resíduos e produtos controlados por Exército e Polícia Federal. Estes projetos, em especial essa questão ambiental, eles tornaram a Taurus referência em respeito ao meio ambiente na região, e hoje a gente recebe com frequência visitações, apresentação dessa parte para todas as companhias da região como benchmark do processo. Com relação ao mercado, a demanda, e falando 2016, obviamente, a demanda para os produtos da companhia, ela continuou aquecida, né, especialmente nos Estados Unidos, como vínhamos falando, que é o principal destino ainda das exportações da empresa. Apesar do aumento da capacidade de produção em 2016, de mais ou menos 20% que eu comentei há pouco, o volume produzido ainda no ano ele não foi suficiente para atender toda a demanda naquele país. Ou seja, a gente tinha um grande mercado a ser trabalhado e a mudança ela absolutamente foi no momento correto para que a gente pudesse captar o máximo do volume possível. Destaque ainda, né, que em 2016 nós tivemos a primeira venda para o governo da Bósnia-Herzegovina, que foi submetralhadoras calibre 9 mm. Essa venda, na verdade, ela marca, né, a primeira vez na história da companhia a venda de um lote significativo de produtos para um governo europeu, região altamente competitiva e onde localiza-se a sede dos principais e dos maiores players de armas do mundo, o que dá aí um atestado de qualidade e confiabilidade dos produtos da companhia a nível mundial, como a gente tem visto especialmente lá fora. Para 2017, a nossa expectativa e a tendência é de que a carteira de pedidos dos Estados Unidos, como ainda está acontecendo, ela continua aquecida, além da perspectiva de mercado também ser positiva nas exportações para os demais países e, inclusive, para o mercado nacional. Investimentos em inovação, desenvolvimento de novos produtos também foram significativos em 2016, o ano onde a gente também colocou bastante atenção nesse item e que tinha sido deixado de ter grande foco anos anteriores e que sempre foi parte de um processo importante da companhia. Com esse investimento e essa dedicação, nós tivemos o lançamento de quatro novos produtos no SHOT Show do início desse ano, de 2017, em Las Vegas, que é a maior feira do mundo de armas, né? Para quem do ramo conhece bem. A Taurus apresentou para o mercado brasileiro também a nova plataforma de pistolas, que conta hoje com 12 modelos nas versões Taurus Striker e Taurus Hammer, além da nova linha de fuzis, o T4, que está em processo final de homologação e lançamento. Para o mercado americano também foi apresentada a Taurus Spectrum, que é a primeira pistola Taurus desenvolvida e produzida totalmente nos Estados Unidos. Neste novo modelo, a Taurus revisitou o conceito de como a arma interage com o usuário, com forte preocupação em ergonometria, além de trazer design e cores sofisticados ao produto, combinando estilo, funcionalidade e ainda abrindo um novo mercado na indústria de armas dos Estados Unidos para os novos praticantes e atiradores sazonais pelo perfil da arma que foi lançada. Estes novos armamentos, os quais seguem os mais rígidos protocolos de teste, resistência e segurança, isso é importante destacar, tornam o portfólio da Taurus ainda mais completo e preparado para atender as diferentes necessidades dos nossos clientes e o mercado futuro que aí está se colocando. O ano de 2016 ele também exigiu bastante esforços no que tange à imagem da companhia, que foi desproporcionalmente aí exposta na mídia por grupos que buscam desestruturar a base industrial de defesa brasileira, gerando impacto negativo a toda a estratégia nacional de defesa. Devem ter visto aí ao longo do ano, né, na mídia, esses grupos disseminaram de forma irresponsável informações inverossímeis, criando insegurança e centenas de milhares de usuários de produtos Taurus. A companhia é reconhecida internacionalmente pela qualidade e segurança dos seus produtos e recebeu, aí, como divulgado, diversos prêmios dessa natureza ao longo da sua trajetória. Recentemente, inclusive, a companhia foi objeto aí de rigorosa avaliação pelo Exército Brasileiro, o qual comprovou o atendimento às exigências técnicas de qualidade, permitindo e homologando a companhia exportar para mais de 80 países, que é a nossa realidade. Do lado financeiro, passando aí em revista também o ano de 2016, ponto importante, a companhia concluiu o processo de reperfilamento de dívida, né, que vínhamos trabalhando aí com afinco nos últimos 18 meses em especiais. Dessa forma, aproximadamente 150 milhões de dólares em dívidas que venciam no curto prazo passaram para o longo prazo, alongamento esse que já está refletido nas demonstrações financeiras do exercício encerrado em 2016. O prazo total desse reperfilamento foi para 5 anos, sendo 2 anos de carência para início do pagamento de principal. Juros durante esse período de carência são pagos de maneira semestrais e esse pacote todo ele é um importante suporte na nossa gestão de caixa da companhia de curto prazo aí pela frente. A conclusão dessa operação, como já dito, né, é um importante passo aí no processo da reestruturação da empresa como um todo, além das outras movimentações que foram feitas em 2016, e cria aí condições para que a empresa supere os desafios da gestão de caixa e focar no desenvolvimento e fortalecimento operacional, que é agora a missão principal da nova fase da empresa. Com relação ao caixa, acho que ainda vale mencionar, né, sublinhar, em cima de tudo aí, o reforço de capital, que entre o ano de 2016 e ainda no início de 2017, aí final de janeiro, somou 28,2 milhões de reais e foi feito através do exercício de bônus de subscrição que foram emitidos no âmbito ainda do aumento de capital homologado na AGE de setembro de 2015. Esse aporte de capital, além de ser um reforço de caixa importante, obviamente, na situação de retomada da companhia, também tem um componente de confiança e de credibilidade dos investidores na companhia e no rumo traçado para a empresa no futuro. Portanto, queria destacar, né, 2016 foi o ano da reestruturação. Muitas coisas aconteceram, importantes se tinham que acontecer, quer dizer, a gente não escolhe se aqui existe um melhor período para as coisas. 2016 foi o ano escolhido e ele tem esse componente importante. E 2017 agora é o ano para que a gente possa estabilizar toda essa mudança e a garantir que os avanços programados aconteçam. A Taurus entra em 2017 totalmente renovada, atualizada em termos operacionais, financeiros, nos seus processos, na gestão, na qualidade de seus, e no portfólio de seus produtos. Coroando ainda essa nova companhia que emerge, acho que para destacar um outro ponto aqui, foi apresentado aí no início desse ano de 2017 a nossa nova identidade visual, que devem ter visto aí, não só nos comunicados que a gente já soltou, mas também na própria capa dessa apresentação aí que a gente está fazendo. Essa nova identidade visual, ela traduz a evolução da companhia ao mesmo tempo em que ressalta aí a sua trajetória para atingir uma posição de destaque que ocupa hoje entre os maiores fabricantes de armas do mundo. O touro, símbolo que representa a companhia, né, tradicionalmente, ele continua presente e a imagem agora é voltada para frente, simbolizando força, segurança, virilidade e além de ter uma ligação direta com o trabalho, a robustez e a prosperidade. Enfim, como visto aí, como a gente passou, né, a transformação ela foi grande, foi necessária, muito foi feito e ainda agora muito há por se fazer numa nova fase da companhia. Na verdade, agora é pegar essa mudança toda que, enfim, deixou os seus traumas, deixou os seus desafios, deixou os seus efeitos, e que a gente consegue enxergar isso claramente aí nos resultados, mas que do ponto de vista de preparação da companhia foi absolutamente fundamental para uma nova fase da empresa que se inicia a partir de agora. Bom, feito esse resumo, que acho que era importante a gente comentar, nós vamos seguir agora com a apresentação propriamente dita e englobando aí mais detidamente os números da companhia do ano de 2016, o qual tem todo esse cenário que eu comentei aí, contextualizado, afetando essas informações. Seguindo aí para o primeiro slide, slide de número 3, onde a gente tem os principais destaques do ano, né? Selecionamos quatro caixinhas aí. Sem dúvida que além de toda a mudança da operação e do sistema ERP e tudo que a gente comentou aí na apresentação inicial, também tem aí a conclusão do processo de reperfilamento, como está dito aí na primeira parte, os 150 milhões de dívidas e que estavam no curto prazo, passaram para o longo prazo, isso que já está refletido nas demonstrações financeiras, sem dúvida é um item importante. A receita líquida consolidada da companhia em 2016, ela fechou em 830,3 milhões de reais, que teve um leve crescimento aí de 0,8% em relação ao ano de 2015. E aqui vale um parênteses importante, né, para a gente entender um pouco o comportamento dessa receita ao longo do ano. Os primeiros meses de 2016, para quem acompanhou os trimestrais, eles foram bem difíceis de caixa da companhia. Na verdade, todo ano foi bem difícil nesse sentido, mas em especial esses primeiros meses, não só pelas questões dos custos da mudança, dos custos da transformação da empresa, mas também pelo período onde a gente ficou sem produzir em função das movimentações de máquinas, né? Visto que ali, especialmente em janeiro e fevereiro, a gente tinha recém transferido as operações de Porto Alegre para São Leopoldo e ainda tinham muito ajustes operacionais por fazer, o que limitou a nossa capacidade de produção naquele mês e, consequentemente, reduziu os embarques e o faturamento. Gradativamente, a produção foi se estabilizando, o portfólio de produtos foi se complementando, a maturidade dos processos foi ganhando, mas isso foi se construindo ao longo do ano, processo natural de uma mudança tão radical quanto a que a gente fez naquela data. Janeiro, por exemplo, né, vale citar aqui, foi um mês que praticamente a gente operou somente na segunda metade do mês e ainda assim em ritmo lento e bastante limitado. Nesse cenário mais duro, especialmente do primeiro semestre, nós buscamos aí uma estratégia de trabalhar com um mix de produtos e preços de itens com maior carteira, ou seja, onde a gente tivesse um mercado absolutamente assegurado, sem risco de ter produção para estoque. Obviamente que o mercado é um mercado mais competitivo, de menor margem, mas que o giro de caixa ele era maior, o giro de estoque também, e isso garantia a nossa fluidez de caixa mínima para fazer a operação virar e a mudança, o processo da mudança acontecer. Obviamente que isso trouxe uma concentração ao atendimento do mercado americano, né, que é onde tem a maior parte da carteira, de forma que isso foi um pouco aí da tônica dos primeiros meses. Nossa operação, como eu comentei, né, veio ganhando eficiência ao longo do ano, melhorando o mix de mercado, também o mix de produto. Mas de fato a largada do ano, que acabou trazendo bastantes resultados negativos, não possíveis de serem recuperados, acabou gerando esse exercício na largada aí mais deficitário. Além dessa questão que envolveu a mudança da planta de armas, né, o segmento de capacete também se mostrou bastante desafiador em 2016. A economia, de maneira geral, é um segmento que basicamente atua no mercado nacional, como a gente sabe, né? E fraco desempenho da nossa economia, aliado a índices de desempregos elevados, recuo de vendas de motocicletas, acesso a crédito mais limitado, enfim, todo o ambiente mais complexo que a economia nacional viveu e ainda vive, de certa forma, fez com que esse segmento ele registrasse uma contração de vendas da ordem de 9,1% no ano, também contribuindo aí para uma formação de resultado inferior ao esperado e ao ano anterior. Bom, assim, tanto a estratégia para o segmento de armas de concentração de mercado americano e com produtos de maior giro, como eu comentei, como também o momento desfavorável para esse segmento de capacetes, provocaram essa restrição aí na expansão da receita da companhia, que não pôde ver no faturamento e nas margens os mesmos índices de crescimento que no seu volume de unidades, 20% que eu comentei, se verificou em termos de produção. Esses dois fatores, mercado, volume, também outros fatores que são os custos da mudança, os custos de implementação de sistemas que não puderam ser capitalizados, os gastos que não permitiu se ativar pelas normas contábeis e todas essas questões que envolvem, que acabaram caindo em resultado, junto com essa conjuntura de faturamento de margem e de formação de receita, trouxeram e contribuíram aí para que as margens operacionais fossem reduzidas, né, fossem menores em relação e também o próprio EBITDA da companhia fosse afetado. Em 2016, por exemplo, a margem bruta da companhia ela recuou 6,1 pontos percentuais em relação a 2015, atingiu aí 23,3% de margem bruta e também o nosso EBITDA, fazendo aí sequência, também ficou aí bastante afetado, registrando aí um valor negativo de 63,9 milhões de reais no ano. Em meio a tantas mudanças e adequações de processos, gastos de organização da nova operação, os resultados também, como eu falei, receberam forte carga aí das despesas não relacionadas à operação normalizada e acabam por impactar o ano com fraco desempenho apresentado em termos de resultados. Seguindo para o slide seguinte, slide de número 4, a gente tem aqui uma tabela com tradicional os principais indicadores, ele não é passar por todos eles, obviamente, mas principalmente pelos itens principais. Acho que o destaque aqui é as vendas consolidadas para o mercado interno, que em 2016 recuaram 9,4% em comparação a 2015 e fecharam o ano um pouco mais de 211 milhões de reais de receita. Aqui, de novo, lembrando, nós estamos falando do segmento de capacetes e de armas, afetado por todos os eventos do mercado interno que eu comentei anteriormente, né? Armas no Brasil, a gente tem aí também um recuo, como foi dito. As exportações consolidadas da empresa, essas cresceram 4,8%, um destaque para as vendas de armas para os Estados Unidos, que só esse mercado cresceu 6,4% e continua sendo aí o principal destino das armas produzidas aqui no Brasil. O resultado final, por sua vez, né, registrou um prejuízo de 103 milhões de reais em 2016, de novo impactado tanto pelos efeitos das despesas advindas da reestruturação implementada, como também pelo ambiente econômico adverso, também pelo segmento de capacetes, também por essas questões da mudança e do mix de produção e de mercado que eu comentei no início. Passando para o slide seguinte, o slide onde a gente tem aí uma composição da receita líquida e da margem bruta por segmento, a atividade de armas aqui, a gente pode perceber, ela apresentou uma receita de 707,3 milhões de reais em 2016 e que foi superior a 2015 em 3,3%. Um crescimento aí ofuscado aí pelas adversidades da reestruturação implementada e os impactos, como já mencionei, né? Nesse mesmo sentido, a margem bruta de armas, ela atingiu 20,9% no ano, 8,5 pontos percentuais menor em comparação ao ano anterior, impactado aí também pela forte concentração de armas com menor valor agregado e o início do ano mais desacelerado, como eu comentei, em função da mudança. A receita líquida de capacetes, já nesse segmento, né, em 2016, ela foi de 100 milhões de reais, 100 milhões e 500, 9,1% abaixo dos 110 milhões e meio apresentados em 2015. Além do ambiente econômico, já fizemos a ressalva, Comparando o nosso volume de vendas de capacete com o volume de vendas de motocicletas, por exemplo, como um balizador de mercado, já que a gente não tem um índice muito próximo diretamente a capacetes, o volume de vendas de motocicletas, por exemplo, acumulou uma retração de 21,6% em 2016, comparativamente a 2015, ao passo que o nosso volume de vendas de capacete registrou uma queda de 14,9% no mesmo período. Ou seja, a gente conseguiu, de certa forma, nesse comparativo de retração do mercado de motos, ainda não recuar tanto quanto o mercado de motos se mostrou mais apertado. Apesar desse ambiente mais desafiador aí no mercado de capacetes, que influenciou os volumes vendidos, a margem bruta ela registrou 30% no ano de 2016, o que é praticamente estável em relação a 2015, ou seja, acabou que não surgiu impacto em redução de preço e rentabilidade, basicamente em volume de captação de mercado. O segmento de outros produtos, esse apresentou uma redução da receita líquida de 2016 em relação a 2015, contabilizando aí 22,5 milhões de reais no ano, contra 28,9 milhões em 2015, queda aí de 22,1% na receita. Esse segmento, né, apesar de pequeno de valor, ele tradicionalmente possui uma margem bruta mais acentuada em razão do mix de vendas, e em 2016 a margem bruta, que registrou 66,2%, foi especialmente aí elevada pelo mix de produtos mais apropriado no exercício. Então, menor faturamento, porém com uma margem agregada melhor. Passando para o slide de número 7, o slide onde a gente traz as despesas operacionais e o EBITDA do exercício. Em 2016, as despesas operacionais elas somaram 291,4 milhões, 3,8% menor do que o registrado no mesmo ano, né, no mesmo período de 2015, perdão. A relação das despesas operacionais com a receita líquida em 2016 ela foi de 35,1%, 1,7 pontos percentuais menor do que o ano de 2015, obviamente influenciados pela redução do valor da despesa e também pelo leve aumento de faturamento. O EBITDA registrou um valor negativo de 63,9 milhões em 2016, resultado desse, como a gente já disse, decorrente aí do processo de reestruturação da companhia, dos custos da mudança, os impactos no mix de produtos, mix de mercado, além da estabilização da nova planta e do novo processo produtivo que foi construído ao longo de 2016. Um ano realmente de transformação. Como divulgado em trimestres anteriores, nós optamos por não mais apresentar a métrica de EBITDA ajustado, que era tradicionalmente apresentado pela companhia, por entender que a companhia migrou para um novo cenário onde a operação limpa e recorrente passa a refletir a realidade dos negócios. Obviamente que 2016 não foi esta a condição e que acabou por gerar os resultados que estamos discutindo. Mas ainda assim não, enfim, optamos por manter a consistência das divulgações. Além das questões operacionais e de ajustes na estrutura da companhia com a mudança realizada, qual a gente já falou aí em toda a parte, os custos com a gestão da imagem da companhia também foram relevantes nesse exercício e geraram também valores importantes nas contas de resultado e ajudam a formar um pouco essa passagem de 2016. Bom, seguindo aqui para o resultado financeiro, que é o slide de número 8, a ponto a destacar aqui é a desvalorização de 16,5% do dólar norte-americano de fechamento de balanço, e que provocou um registro positivo de 92,7 milhões de reais na linha de variações cambiais em 2016, invertendo aí um efeito verificado no ano anterior, onde a mesma apresentou uma perda de 162,8 milhões de reais. Nosso efeito maior aqui é o endividamento da companhia, que ele é substancialmente em dólar. Então, flutuações no dólar, eles acabam por impactar o nosso resultado de maneira imediata, enquanto que a rentabilidade das exportações acaba tendo um tempo de captura mais lento ao longo do processo. Esse é um dos grandes fatores de descasamento de resultado e patrimônio a descoberto que a companhia tem. Na linha dos juros, as rolagens de dívidas adicionais que foram feitas ao longo do ano, né, para possibilitar o reperfilamento completo no final do exercício, e que foram necessárias até esse processo, tiveram, assim, como custos maiores de captação em outras linhas que a companhia teve, até pela própria situação de crédito, fez com que essa linha de despesa de juros avançasse em 14% em relação a 2015, registrando aí uma despesa de juros de 75,9 milhões de reais em 2016. Dessa forma, e nesses dois itens principais, o resultado financeiro líquido do ano ele foi negativo em 2,7 milhões de reais, quase um zero a zero, contra um resultado negativo de 219,7 milhões em 2015. Corrigindo 218,6 milhões em 2015. Seguindo para o slide seguinte, slide do endividamento. Aqui a gente traz os dados de endividamento da companhia um pouco mais reestruturados para poder dar uma visão mais clara e segregada de quão importante foi o reperfilamento e quanto isso abre espaço para a companhia realmente se dedicar na melhoria operacional, esquecendo um pouco aí as questões da dura parcela de curto prazo que estava concentrado o seu endividamento, né? De novo, esse processo de reperfilamento, ele alongou em torno de 150 milhões de dólares de dívidas da companhia, o que dá o equivalente a mais ou menos 520 milhões de reais, tá? Do curto para o longo prazo, como a gente pode ver aí na tabela. Sendo que o curto prazo recuou 90%, aproximadamente 90%, em dezembro de 2016, em relação a dezembro de 2015, e fechou aí com um passivo circulante de dívidas financeiras de 61,7 milhões de reais, o que em setembro, por exemplo, de 2016, o IDR passado, era de 583,4 milhões, obviamente não possível de se sustentar no curto prazo. Já falamos aqui, mas não custa reforçar que substancialmente essa parcela reperfilada tem prazo de 5 anos, dois de carência de principal, juros pagos semestrais dentro do período de carência. E tendo aí em vista, ponto importante, que a dívida reperfilada foi feita na modalidade de um pré-pagamento de exportação, já que a companhia é forte exportadora e nesse ponto faz sentido não só pelo custo, mas também pela natureza, parte dos empréstimos e financiamentos que antes estavam vinculados a reais e que foram incluídos no reperfilamento, passaram a partir da conclusão do mesmo a estarem vinculados a dólares e que acabou incrementando a parcela da dívida em dólares da companhia, que era ao redor de 70%, algo perto dessa linha, para 86% da dívida líquida total da empresa, sendo esse 86% a parcela relacionada a dólar do endividamento. Nessa operação, reforçamos também, né, as garantias que foram dadas para poder permitir o reperfilamento foram as ações das operações de capacete, que são hoje localizadas em duas empresas controladas pela companhia, além de 3 imóveis localizados em Mandirituba, no Paraná, e 2 imóveis localizados em Porto Alegre, sendo um deles aonde operava a antiga sede da companhia, que atualmente está desocupada. Dessa forma, o endividamento bruto da companhia em dezembro de 2016 ele fechou em 702,8 milhões de reais, 9,9% abaixo dos 780,3 milhões que estavam registrados em dezembro de 2015. Obviamente, muito impactado pela redução da cotação do dólar no ano contra ano aqui, né? As disponibilidades e aplicações financeiras totais, elas somaram 29,9 milhões de reais em dezembro de 2016, montante esse que é inferior em 68,5% aos 94,9 milhões que estavam registrados em dezembro de 2015. Dessa forma, o endividamento líquido da companhia ele recuou 1,8% em dezembro de 2016, quando comparado com dezembro de 15, e fechou aí o ano com 672,9 milhões de reais. Slide seguinte, um cronograma de pagamentos. Isso aqui basicamente é só para apresentar como é que ficou o novo perfil de vencimento e os impactos principalmente aí do reperfilamento feito aí na renegociação de final de ano. Tínhamos aí em dezembro de 2015 quase 550 milhões de reais vencendo no curto prazo, né, e que foi diluído aí agora em um calendário até 2020, passando a restar 61 milhões, como a gente viu no curto prazo. Ou seja, abrindo um pouco de espaço aí para a companhia realmente se dedicar forte aí nas operações e dar aí a consistência no seu caixa para chegar nessas condições mais estruturadas. O slide seguinte é uma fotografia resumida do balanço patrimonial, dezembro de 2016, dezembro de 2015, absolutamente em linha com a publicação. E acho que o ponto aqui que a gente quer fazer destaque, não entrar no detalhe conta a conta, mas é a redução de mais de 50% do nosso passivo circulante, em função da redução aí do endividamento, né, para o longo prazo. E isso se traduz numa expressiva melhora no nosso indicador de liquidez corrente, que ele passou, né, de 0,74 em dezembro de 2015, ou seja, mais de um passivo para cada um ativo corrente, para 1,22 em dezembro de 2016, invertendo essa tendência. No slide seguinte, capital de giro. Aqui a gente apresenta a evolução da necessidade de investimento em capital de giro da companhia em 2016, que fechou aí o ano com 231 milhões de reais aplicado nas contas de giro, 68,6 milhões inferior aos 299 milhões verificados no ano de 2015. Quando a gente correlaciona isso com a receita líquida anualizada, a necessidade de capital de giro ela ficou 28%. Em 2016, da receita líquida ano, abaixo do que foi apresentado nos 36% de 2015. Obviamente, aqui tem gestão mais eficiente de contas a receber, e um pouco da priorização dos mercados, que eu comentei no início, para falar da questão da gestão de caixa. A gente tem no quadro ao lado os componentes principais, né? Estoques, na verdade, contribuíram aí também um aumento em função do aumento do volume de produção da companhia, naturalmente o ciclo de estoques e o volume envolvido também precisa acompanhar esse crescimento, além da base de fornecedores e obrigações sociais trabalhistas que estão apresentados no slide. Acho que vale frisar aqui, né, que a situação atual de caixa da companhia em 2016, basicamente, né, ela foi bastante restrita, foram várias concorrências de caixa entre obras, mudanças, implementações de sistemas, adequações de processos, pagamentos das obrigações, crescimento da operação, porque também houve crescimento operacional, enfim, uma série de demandas de caixa, além dos investimentos em capex para novos produtos que eram absolutamente vitais para o processo. Então, foi um ano onde muito se investiu na retomada da companhia, com um caixa apertado no início do ano, e essa gestão do capital de giro ela foi absolutamente essencial para que a gente pudesse ter condições de concluir aí os processos que estavam desenhados para acontecer e realmente chegar ao final do exercício com os desafios aí cumpridos e atendidos, que eram pontos importantes. Isso tem uma parte aí em fornecedores que a gente vem comentando. Um grande apoio foi a nossa cadeia produtiva, que nos ajudou a financiar esse crescimento especial operacional e que a gente tem aqui valores devidos a esses fornecedores e que foram postergados os pagamentos, que ao longo de 2017 nós estamos com a previsão de normalizar essa condição de atendimento. Obviamente, pela normalização dos pagamentos, é natural que esse capital de giro venha a sofrer algum incremento um pouco maior ao longo dos trimestres de 2017. Bom, acho que esse era o último slide aí da apresentação. Queria aqui, então, encerrar essa primeira parte, passando aí as questões que envolvem a mudança, que eu acho que é muito importante a gente entender, acima de tudo, que esse é um ano especial da companhia. Nós estamos vendo aqui não só uma operação, mas uma transformação e todos os componentes de desafios, de riscos, de complexidade, de impactos que uma transformação da forma como foi feita traz para a companhia, e que temos aí a confiança, né, de que todo o esforço que foi direcionado e agora está sendo capturado foi correto, está adequado, e que 2017 será um ano de importantes resultados, comprovando essa retomada da companhia. A gente construiu, sem dúvida nenhuma, aqui com o apoio de todos do mercado, parceiros, fornecedores, instituições financeiras, investidores, mercado de maneira geral, funcionários, um novo modelo de negócio e gestão que realmente é altamente eficiente, tecnologicamente diferenciado com os que tem de melhor no mundo no processo, diferenciais de qualidade, num momento onde a companhia é absolutamente bombardeada em mídia aí com questões que envolvem qualidade, que todo mundo acaba irresponsavelmente trazendo esse tema sem qualquer avaliação e chance da companhia se defender. Diferenciais de qualidade estão postos no nosso desenho, reforçando o que já era de nossa atenção, aí em especial nos últimos anos, para que não haja qualquer defeito, para que não haja qualquer problema. Respeito, solidez e confiança, tudo isso está presente aí no nosso novo processo. Enfim, foi duro, está sendo, mas é absolutamente vital e com certeza o sucesso aí que está presente vai acontecendo aí nos próximos períodos vão justificar isso plenamente. Neste momento, eu queria então convidar todos para a gente passar para a sessão de perguntas e respostas. Mais uma vez aqui reforçando, devem ser feitas através da plataforma digital web, como comentado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas enviadas pela plataforma digital. Permaneçam à vontade para inserir novas perguntas. Novamente, permaneçam à vontade para inserir novas perguntas. Novamente, permaneçam à vontade para inserir perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra para o senhor Tiago para as considerações finais.
Bom, obrigado, Antônio. Infelizmente, não tivemos perguntas, né? E, de certa forma, tentamos aqui trazer para a call todo o resumo, tentando traduzir em palavras o que foi a transformação e onde é que situaram seus maiores desafios da companhia e realmente aí o ano importante que a companhia passou, mas acima de tudo a grande mudança e preparação que a empresa passou. Grandes desafios ainda estão pela frente, por certo, por todas as questões de mercado, questões da imagem, questões do caixa, questão da operação, enfim, né, do câmbio. Como a gente sabe, a companhia é altamente exposta à questão do câmbio, seja pela parte da dívida, seja pela parte da operação. Mas queria dizer que o que foi feito deixou a nossa empresa, a nova Taurus, num patamar de sustentação absolutamente aprimorado. Queria mais uma vez aqui então agradecer ao apoio de todos os nossos clientes, fornecedores, instituições financeiras, colaboradores, acionistas, o mercado em geral, que foram decisivos para permitir que todos esses sonhos que nós tínhamos aí em 2015 de transformação, e que lutamos ao longo de 2016 intensamente fossem possíveis de serem concretizados, realizados e resultar nessa companhia que hoje a gente está visualizando aqui, vislumbrando. Como de costume, né, muito embora a gente não tenha aqui tido questões para explorar um pouco mais ao longo da call, nós estaremos sempre disponíveis aqui através do nosso departamento de relações com investidores para qualquer esclarecimento, dúvidas, questões, enfim, relacionamento aí com o nosso público, com vocês aí do mercado. Muito obrigado pela confiança, obrigado por estarem conosco em mais uma conferência e até a próxima divulgação de resultados, que deve ser em breve aí no primeiro trimestre, já na sequência. Um abraço a todos, um bom dia.
Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.